A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando por enquanto só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. É, o nosso site não para, justamente tem cada vez mais formas disponíveis para o conteúdo ser acessado pelos nossos usuários. Por exemplo, agora no rádio, né, como eu acabei de falar, agora tem três sessões, tem três subeditorias, programas, entrevistas e a informação sobre onde o nosso programa pode ser ouvido. Ou seja, programas agora dá acesso a um arquivo de programas nossos, né? Então as pessoas podem escolher, por exemplo, ouvir o programa de outras datas também. Entrevistas também é uma editoria bem cômoda, né? Porque aí está uma lista, né, das nossas entrevistas que a gente faz, elas estão listadas todas lá. Então a pessoa pode entrar realmente naquela matéria que ela achar melhor, mais interessante. Isso é mais uma forma, né, de acessar o nosso conteúdo. E também, Arnaldo, temos uma outra novidade que, aliás, já completou mais de uma semana e temos resultados disso. Eu vi pelos próprios olhos, ou seja, pessoas ficam acessando cada vez mais os nossos programas e o site através dos celulares, dos dispositivos móveis. Isso graças aos aplicativos que a gente lançou para o iOS, né, ou seja, o sistema operacional da Apple, e para o Android. Tudo isso está disponível de graça nas respectivas lojas virtuais. Para o Android você vai na Google Play e baixa de graça, e para o iOS, como sempre, nos casos da Apple, é da App Store, né? Então, o aplicativo ele te dá acesso ao site inteiro, todo o conteúdo, e o programa também pode ser ouvido. E eu vi pelos próprios olhos, eu digo porque a gente foi ver um site, né, que nos dá as informações sobre o monitoramento dos nossos usuários, o perfil das pessoas que acessam, ou seja, todas essas ferramentas que nos ajudam a entender realmente o que as pessoas estão acessando, né, o que elas gostam, é importante, né, para manter o site. Então lá, você entrando na seção móvel, você vê que a grande maioria das pessoas que entram dos celulares, dos aparelhos móveis, são justamente dessas duas plataformas, do Android e do iOS. Eu acho que o mérito disso são os aplicativos mesmo que a gente lançou, tem pouco mais de uma semana, mas já tem uma liderança muito grande dos usuários justamente desse tipo de aplicativo. Então, repetindo mais uma vez, chama-se Sputnik Brasil ou Sputnik News, ele aparece, pode ser baixado de graça nas lojas Google Play e App Store.
E no site br.sputniknews.com, os destaques de hoje são: países da América Latina apoiam Venezuela em luta contra Estados Unidos. Membro do comando que matou Osama Bin Laden tornou-se funcionário da Fox News. Ex-primeiro-ministro do Japão afirma que vida na Crimeia difere do que nos diz a mídia ocidental. Sergei Lavrov destaca a necessidade de acabar com o bloqueio ao leste da Ucrânia. E Ucrânia pede envio de missão de paz da ONU para leste do país. Renan Lúcio aqui no estúdio conosco. Tudo bom, Renan?
Tudo bom, Arnaldo.
Tem mais um destaque do nosso site, Renan?
É, mais um destaque. Vamos voltar a falar de envio de armamentos e tropas americanas para o leste europeu. Dessa vez para a Polônia. Ainda em relação àquela operação da OTAN, a Atlantic Resolve, os Estados Unidos informaram hoje que enviaram uma bateria de mísseis da classe Patriot para este país do leste europeu, a fim de reforçar a posição da organização do Tratado do Atlântico Norte nessa região. E junto com esses mísseis vão 100 soldados americanos e cerca de 30 veículos militares.
É, sabemos que esta semana deu muito comentário, deu muito o que falar, a saída da Rússia do acordo para os armamentos convencionais na Europa, justamente na Europa. E uma das razões que a Rússia deu para isso foi justamente que não fazia mais sentido, né? Para a diplomacia russa, o acordo ficava sem propósito, sem sentido, porque os americanos, segundo a própria Rússia, driblam sempre esse tipo de acordo e ficam enviando cada vez mais armamentos para a Europa. Então a Rússia também decidiu não se prender a nenhum tipo de acordo, compromisso nesse sentido. Essa decisão foi lamentada até a nível da OTAN, mas a Rússia se viu no direito, né, de agir por conta própria e não ter mais nenhum tipo de obrigação quanto ao limite de armamentos convencionais. Parece que hoje realmente já está tudo caminhando de novo para uma espécie de Guerra Fria mesmo, né? Porque a gente vê muitos indícios. Eu que sou veterano da Guerra Fria, Arnaldo e Renan, a gente dizia isso brincando.
Um homem tão jovem como você pode ser veterano.
Veterano da Guerra Fria é por si só é engraçado, né? Porque é uma guerra que realmente era fria, né? Mas uma coisa que assemelhou, eu lembro dos noticiários quando era criança.
Isso.
Agora,
já melhorou.
Muita coisa que parece é o seguinte: naquela época a gente tinha um confronto frio, né? Mas num âmbito militar, isso se dava em várias notícias que diziam mais ou menos assim: um submarino americano interceptado perto das águas territoriais da Rússia, ou pelo contrário, um submarino russo visto longe, perto da costa da Nova York. Ou seja, era uma guerra de, como se chamava na época, de músculos, né? Ou seja, cada parte intimidava a outra com esses sobrevoos, com essas marchas longas também, principalmente a frota dos submarinos nucleares, né, que patrulhavam praticamente todos os oceanos, tanto de um lado quanto do outro. Então a presença era total e permanente das duas superpotências da época, da União Soviética e dos Estados Unidos. E hoje, ou melhor, ontem a gente deu várias notícias a respeito, né, também que lembram muito aquela época, Arnaldo, a preocupação dos americanos com a presença nas Américas, né? Lembra que os americanos se queixaram, e outra foi a reclamação dada pela própria Jen Psaki, representante do Departamento de Estado, sobre os vietnamitas, né, o Vietnã deixando a Rússia usar uma base naval lá. Aí, hoje, com relação a essa última, chegou uma notícia que vai alegrar aos russos, né? Ou seja, o Vietnã rejeitou esse tipo de exigência, esse tipo de chantagem, achando que, quer dizer, inapropriado totalmente. Daí que realmente das Forças Armadas Vietnamitas disse o seguinte: que o Vietnã continua sendo parceiro estratégico da Rússia e um país que determina a sua própria política, inclusive a política externa. Aí, citando a exigência de Washington de fechar o acesso aos aviões russos, por exemplo, da base no Vietnã, não é nada mais do que uma ingerência direta nos assuntos internos do Vietnã. Ou seja, eles não, não gostaram e falaram que isso não cabe aos Estados Unidos mandar o Vietnã fechar ou abrir suas bases. Então a Rússia parece que vai continuar com essa base de apoio, lembrando, é uma pequena base naval e aérea, e ela é usada simplesmente para esses fins mais materiais, né? Tipo reabastecimento de aviões, fornecimento de mantimentos para os navios. Então isso permanece do jeito que estava. E os americanos, claro que estão preocupados, porque isso dá um alcance muito maior aos aviões, por uma vez reabastecidos, e eles podem voar naquelas áreas que os Estados Unidos antigamente controlavam, mas a presença russa fica cada vez mais sensível naquela região.
O Vietnã, então, se posicionou bem diante dessa questão, até porque o Vietnã é um grande cliente militar da Rússia, é um dos países da Ásia que mais compra equipamentos e veículos militares da Rússia.
E eles, aliás, eles saíram bastante bem, passaram aquela transição de país comunista, ou como ainda eram chamados de fantoches, né, do regime soviético, né, que a gente pode citar, por exemplo, a Coreia do Norte, que hoje se fechou totalmente, vive uma época ainda de muito confronto, né, com o próprio Ocidente ou com a Coreia do Sul, né, o país irmão dela, ainda está como que realmente naquela primeira Guerra Fria. E podemos citar Cuba, né, Cuba que acaba de começar alguma coisa, né, que pode dar ou não dar na abertura ou até normalização com os Estados Unidos. Mas o Vietnã agora, apesar de ser um país ainda de ideologia, vamos dizer assim, mais comunista, e eles estão cada vez mais capitalistas na parte da economia, mas não romperam a parceria com a Rússia. Ainda existe muita cooperação e evitou-se o pior, né, do ponto de vista econômico, mas politicamente o Vietnã continua aliado e continua parceiro da Rússia.
Ou seja, o Vietnã agiu dentro das mais estritas regras do pragmatismo político e econômico.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, neste domingo, 15 de março, é comemorado no Brasil o Dia do Consumidor. É o dia também que vai marcar os 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, editado nesta data de 15 de março de 1990. E é sobre os direitos do consumidor que nós vamos conversar agora com um especialista na matéria, o advogado Raul Rodrigues, que é também o primeiro vice-presidente da Câmara Brasil-Grécia de Comércio, Indústria e Turismo. Como vai, doutor Raul Rodrigues? É um grande prazer voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Prazer é todo meu de poder estar conversando mais uma vez com você e com os nossos amigos aí da rádio.
Dr. Raul Rodrigues, eu considero o Código de Defesa do Consumidor como um dos principais avanços legislativos do Brasil. Qual é a sua opinião?
Com certeza. Temos que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, é o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Ele foi criado em 1990, como você já falou, foi publicado, na verdade. Eu me lembro bem, porque era exatamente o ano que eu entrei na faculdade. Era uma novidade, até para os nossos professores e para toda a comunidade jurídica.
Até então, as ações de proteção ao consumidor teriam que se basear exclusivamente nos preceitos do direito civil. E, desde então, surgiu uma legislação própria para a proteção e defesa dos direitos do consumidor.
Correto. Nós tínhamos o Código Civil de 1916, que já estava bastante defasado, e o Código de Defesa do Consumidor veio justamente para dar uma luz nesse setor para que pudesse atender a demanda crescente que havia dos consumidores que estavam desamparados, que não havia uma legislação específica que pudesse dar essa proteção que eles tanto precisavam.
E quais são os principais direitos do consumidor que nem sempre o consumidor tem presente nas suas relações comerciais?
Nós temos que pensar que o consumidor é a parte mais fraca numa relação de consumo quando ele trata com as grandes empresas. Então, se você pensar que uma instituição bancária, que uma empresa de telefonia está de um lado da relação comercial e do outro lado você tem um consumidor, que é uma pessoa física que está desamparada, ela tem a necessidade de ter essa proteção. Então, o código veio justamente para oferecer aos consumidores um suporte em que certas partes da legislação fossem feitas justamente para que ele pudesse ter uma proteção e que coubesse às empresas que são mais fortes, tanto juridicamente como economicamente na relação, tivessem a obrigação de atenderem certos preceitos legais para que o consumidor ficasse protegido.
O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê vários mecanismos de defesa, entre os quais a inversão do ônus da prova. Cabe ao vendedor, ao representante do vendedor, o agente comercial ou o fabricante, propriamente dito, provar que aquela mercadoria, aquele bem que ele está vendendo ao consumidor, não tem o defeito reclamado pelo consumidor.
Isso é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva das empresas, né? Como elas são mais fortes, elas têm o dever, na inversão do ônus da prova, de comprovar que elas não deram causa para aquele problema que o consumidor está atravessando. Então, se você tem um caso de um cartão de crédito clonado, por exemplo, o consumidor vai até o judiciário, informa que o seu cartão de crédito foi clonado e que o banco ou a instituição de cartão de crédito não quis abater esse valor cobrado indevidamente. O Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, obriga que o banco comprove que foi o consumidor que efetuou aquela compra. E isso é uma garantia e é um direito que dá mais força ao consumidor para ficar protegido desses abusos que podem ocorrer.
E no caso das tão demandadas empresas de telefonia, principalmente as de telefonia móvel, a todo momento o usuário destas empresas se depara com ligações não feitas, mensagens não efetuadas, indevidamente cobradas em sua conta. Como é que ele deve proceder?
Nós sempre aconselhamos aos nossos clientes, quando eles recebem uma fatura que eles não concordam com a cobrança, que a primeira coisa que eles devem fazer é entrar em contato com a empresa de telefonia, fazer uma reclamação formal, anotar o número de protocolo, a pessoa com quem eles conversaram, data e horário. Posteriormente, se a empresa não der a resposta dentro do prazo legal que a Anatel determina, de até 5 dias, o consumidor deve buscar os órgãos, o PROCON, ou buscar um advogado que possa lhe acompanhar para tomar as medidas necessárias na via judicial.
E a via judicial é os juizados especiais cíveis, anteriormente chamado de juizado de pequenas causas.
É o mais comum, Arnaldo. Nós temos a justiça comum e temos os juizados especiais. Dependendo do valor da causa e da complexidade do caso, você vai poder acionar a empresa no juizado especial. A Lei 9.099 é que rege a Lei dos Juizados Especiais. Então, é ela que determina se a sua causa vai ser julgada num juizado especial ou se ela precisa ser julgada na justiça comum.
Dentre as empresas mais demandadas pelos consumidores, quais são as campeoníssimas, digamos assim?
São as instituições bancárias e financeiras, cartões de crédito, bancos. São as empresas de telefonia móvel, que são as mais demandadas hoje, e os planos de saúde. Infelizmente, eles também são muito demandados e não vêm respeitando como deveriam os consumidores.
Planos de saúde por cobrança excessiva?
Por não atendimento do plano, do que o associado teria direito a ser atendido, a receber o atendimento, poder ser atendido por um médico ou realizar um procedimento cirúrgico ou até de exames laboratoriais que o plano costuma negar-se quando deveria fornecer. E aí os consumidores se veem obrigados a ir à via judicial para resolver essa questão.
Instituições financeiras como bancos, administradoras de cartões de crédito, empresas de telefonia móvel e planos de saúde, planos
exatamente.
E seguradoras de saúde.
Exatamente.
São as mais demandadas na esfera judicial no que diz respeito aos direitos do consumidor.
Exatamente.
E as compras pela internet? O usuário tem um prazo para se arrepender, para desistir da compra, sem qualquer ônus.
As compras a longa distância, o código prevê que você tem 7 dias para exercer o seu direito de arrependimento. Então, o consumidor recebendo a mercadoria, ele deve averiguar se a mercadoria comprada foi aquela, se está em perfeito funcionamento e, em até 7 dias, fazer eventual reclamação pedindo a troca ou desfazimento do negócio com a devolução do dinheiro.
Exigindo a devolução do dinheiro.
Com certeza.
E quando um consumidor recebe uma mercadoria totalmente diversa daquela que ele solicitou, o que ele deve fazer?
Da mesma forma, o consumidor deve entrar em contato com a empresa que ele comprou o produto, informar que houve a entrega de uma mercadoria diversa da solicitada e pedir que seja efetuada a troca imediatamente.
E para concluir, doutor Raul Rodrigues, qual é o cuidado que o comprador pela internet deve observar ao efetuar a sua compra, ao selecionar o seu site de buscas?
Primeiramente, o comprador deve verificar se é um site que já existe há muito tempo, que já está no mercado, procurar se esse site tem muitas reclamações de outros consumidores, procurar obter informações sobre como é o funcionamento adequado desse site, para depois somente então efetuar a sua compra.
É porque a todo momento deparamos com reclamações várias de que os sites não foram localizados, os que se dizem responsáveis por este site não são encontráveis e muitas vezes há endereços fictícios que encobrem natureza até mesmo de ordem criminosa.
Isso, infelizmente, o consumidor deve tomar muito cuidado antes de efetuar essa compra. Então, fazer uma pesquisa adequada, verificar quem são as pessoas responsáveis por esse site, verificar se há um endereço fixo ou um telefone para contato em caso de necessidade, para que você não se depare mais à frente com algum problema maior de não encontrar quem seria a empresa responsável.
Doutor Raul Rodrigues, muito obrigado por mais esta entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor. Tenha um excelente final de semana.
Obrigado, Arnaldo, para todos os amigos.
Conversamos com o advogado Raul Rodrigues, especialista em direito do consumidor, primeiro vice-presidente da Câmara Brasil Grécia de Comércio, Indústria e Turismo. Doutor Raul Rodrigues falou dos direitos do consumidor, cujo dia será comemorado neste domingo, 15 de março.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
Relações Internacionais.
Ana Lúcia, ainda há pouco destacamos como uma das principais notícias do site br.sputniknews.com, países da América Latina apoiam Venezuela em luta contra os Estados Unidos. Você tem os detalhes desta informação.
Isso, exatamente, Arnaldo. Tanto Cuba como Argentina, Bolívia e além da própria Venezuela reclamaram hoje da posição norte-americana de declarar a Venezuela como uma ameaça extraordinária à segurança nacional. O presidente Nicolás Maduro, por exemplo, o presidente da Venezuela, exigiu que Washington mostre alguma evidência de como Caracas ameaça os Estados Unidos. Isso porque, como nós sabemos, há poucos dias, Washington decidiu impor algumas sanções a militares e outros funcionários do governo venezuelano, alegando possíveis violações dos direitos humanos e outras irregularidades promovidas pelo governo de Caracas. Nicolás Maduro ressaltou que pode até mesmo promover uma espécie de protesto na capital norte-americana, em Washington, se opondo a essas decisões norte-americanas.
Alexandre Krasdovo, da mensagem que dirigiu aos Estados Unidos e a seus colegas presidentes dos países da América Latina, o presidente Nicolás Maduro afirma: exigimos, através de todos os canais diplomáticos globais, que o presidente Obama retifique e revogue o decreto imoral, palavras do Nicolás Maduro, que classifica a Venezuela como uma ameaça para os Estados Unidos. E essas palavras foram proferidas durante um discurso na marcha anti-imperialista convocada para Caracas. Enquanto isso, vários líderes latino-americanos estão se alinhando para apoiar o presidente venezuelano, afirmando que os Estados Unidos ultrapassaram os limites e interferir em assuntos regionais nos quais não tem nenhum envolvimento. Você que conheceu bem a realidade venezuelana, como é que você avalia esse fato da Venezuela ter sido declarada como uma ameaça pelos Estados Unidos?
Olha, isso até que pode ser uma coisa muito positiva para o próprio governo do Nicolás Maduro, Arnaldo e Renan, pelo seguinte, que o chamado chavismo, né, ou seja, a ideologia do que eles chamam de Revolução Bolivariana na Venezuela, que é para os adeptos, né, dessa ideologia, é um processo contínuo, né? A revolução é algo que começou com Chávez e não tem data fixa para terminar. Então, uma das posturas dela é a luta contra o que eles chamam de imperialismo americano, né? E hoje o Obama, por exemplo, emitindo esse decreto, ele dá muito, sabe, ele passa a bola, né, para a Venezuela. Ela fica obrigada a responder e não é uma coisa infundada, como, por exemplo, você dizer que um dado diplomata americano seria um espião ou que ele estaria querendo fazer um golpe de Estado. Isso é um pouco forçado, né? Isso já foi usado também pela Venezuela, mas agora que o Obama oficialmente declarou a Venezuela um país perigoso, aí isso dá muita... muito espaço para esse tipo de declarações do Maduro, para marchas contra imperialismo. Isso é ótimo até para ele distrair um pouco a atenção dos problemas gravíssimos que a Venezuela enfrenta internamente por causa da atual conjuntura, inclusive dos preços de petróleo. Sabemos que Venezuela é um dos países que mais sofrem em decorrência disso, né? Para eles o preço de petróleo em torno de 50, 60 dólares é um desastre e aí tinha muita suspeita, né, de que poderia inclusive desestabilizar a situação politicamente interna, né, e abalar inclusive o governo Maduro. Agora que eles acharam essa ameaça externa, né, como os Estados Unidos, aí começam as ações públicas, né, como essa que vocês acabaram de citar, né, a marcha, como é que foi mesmo, a marcha...
Marcha anti-imperialista.
É um ótimo exemplo, né, do que eles fazem agora. Então, temendo protestos, inclusive, internos por causa da economia, aí você tem um assunto muito rico para explorar, que é o povo unido contra o imperialismo americano. E a ajuda dos países da região, ela ajuda até mais o governo do Maduro. Ou seja, eu acho que ele hoje está bastante feliz com essa situação, porque ele dá mais firmeza, dá mais razões para ele agir. Renan Lúcio.
O mais contraditório nisso tudo, Arnaldo Krasnov, é que os Estados Unidos reforçam a sua oposição a países como Venezuela, Rússia e outros, ao mesmo tempo em que busca uma aproximação com a ilha de Cuba. Cuba que foi, como nós sabemos, um grande inimigo do Estado norte-americano durante muitos anos. E o próprio governo de Cuba chegou a criticar a posição norte-americana em relação à Venezuela.
Mas aí, para quem não sabe, a Venezuela, que hoje para nós parece um arqui-inimigo americano, vocês devem saber que são grandes parceiros comerciais, né? Ao contrário de Cuba, né? Ou seja, a Venezuela vende muito para o próprio petróleo, inclusive, eles vendem muito para os Estados Unidos e comercialmente está bastante dependente dos próprios Estados Unidos. Mas uma coisa... O negócio de ideologia à parte. Eu ia falar isso exatamente, porque quem ouve o discurso do Maduro pode imaginar que amanhã vai ter guerra. Não, não vai ter guerra, não.
Nenhuma.
É um discurso... Eles fazem, a elite lá de Caracas, eles fazem compras em supermercados da Flórida. Pegam jatinho, vão lá, compram e voltam no mesmo dia. É muito perto, muito próximo de todos os pontos de vista, né? Os ricos venezuelanos, a exemplo de alguns outros países que aqui eu não vou citar, muitos deles têm imóveis lá em Miami, ou seja, é uma situação, a chamada oposição da direita, ela toda totalmente pró-americana. A mídia impressa lá, por exemplo, muita gente, outro estereótipo, que eu tive a oportunidade de ver, que não corresponde, é dizer que Maduro ou Chávez sufocou toda a oposição, toda a imprensa, nada disso. Praticamente todos os grandes jornais impressos, o Universal, por exemplo, o maior deles, são totalmente contra Maduro. E a televisão, sim, é dominada pelo partido atual. Mas a mídia impressa lá é totalmente contra Maduro.
É contrária ao governo. Bom, da Venezuela saltamos para a Síria para dizer que o conflito na Síria faz mais de 210 mil mortos em 4 anos. 4 anos completados neste mês de março de 2015. A guerra civil na Síria fez mais de 210 mil mortos desde 2011, deslocando metade da população e deixando o país em ruínas. O conflito começou em 15 de março de 2011, portanto vai completar 4 anos no domingo, com uma contestação pacífica que, diante da repressão pelo regime do presidente Bashar al-Assad, transformou-se em guerra civil. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que conta com ampla rede de ativistas e médicos em todo o país, 210.060 pessoas foram mortas entre março de 2011 e fevereiro de 2015. Mais de 30% das vítimas, 65.146, eram civis, das quais 10.664 crianças. Entre os combatentes do regime, 38.325 eram rebeldes sírios, enquanto 24.989 são jihadistas de outros países. Do lado dos aliados de Bashar al-Assad, os mortos incluíram 45.385 soldados, 29.943 milicianos, 640 membros do movimento libanês xiita Hezbollah e 2.502 milicianos xiitas de outros países.
Olha só, eu queria também pegar um pouquinho carona com a observação do Renan Lúcio sobre os ataques americanos a países como Venezuela e Rússia, né? A gente falou sobre como o Maduro pode se aproveitar dessa situação, Nicolás Maduro, o atual presidente, e isso ajuda também, aliás, não só a posição americana, como toda a situação hoje do Ocidente contra a Rússia, ajuda bastante a elevar o ranking do próprio Putin. Hoje saiu um dado do FTSEON, o Centro de Pesquisa da Opinião Pública da Rússia, o oficial, né, tem vários deles, mas o FTSEON ele é estatal e é considerado mais sólido, assim, mais conservador. Eles medem a cada março, mês de março, eles medem o ranking como do próprio presidente, também como de apoio à atividade dele no cargo. Né? Então, hoje eles registraram um recorde absoluto em todos os 15 anos desde a primeira vez que o Putin chegou ao poder como presidente. Depois ele foi primeiro-ministro por um mandato, mas em todos esses 15 anos o ranking de aprovação dele agora é o mais alto que já houve. A atividade do Putin como presidente é apoiada por 88% dos entrevistados e o ranking dele pessoal agora é de 65%. Isso é o maior em 15 anos, por exemplo. Só para a gente não imaginar que ele sempre foi super popular, né? Os próprios dados do FTSEON, né? O chefe desse centro, Valery Fyodorov, ele falou que houve até baixas e, sabe, altas e baixas. Por exemplo, em março de 2005, só tinha 45% de apoio, ou seja, contra os 65 atuais, que são os maiores. Então, o que o povo cita, né, como os grandes êxitos dele? Justamente é o combate a todo esse tipo de ataques ocidentais que as pessoas imaginam que seja o mérito do próprio presidente, sabe, resistir a tudo isso. Além da Crimeia, né, a reintegração da Crimeia à Rússia, ela é vista muito positivamente por boa parte das pessoas. Então, resumindo, né, quando o país fica sob um fogo inimigo, os líderes tendem a aproveitar disso, e é uma das grandes, aliás, divergências que a gente sempre ouve, né? Inclusive o ministro Lavrov falou sobre isso várias vezes, o chanceler russo, que o plano das sanções ocidentais tinha como objetivo tirar o Putin do poder ou até provocar manifestações, distúrbios na Rússia. Imaginava-se que o povo iria se revoltar porque está faltando queijo francês nas prateleiras, então eles sairiam às ruas e derrubariam um governo que não pode fornecer queijo francês. Mas acontece que hoje é justamente o contrário que acontece, né? E isso já foi falado também por muitos. Não sei se é isso mesmo que os estrategistas imaginam, imaginaram, né? Mas é claro que, por enquanto, não acontece nada daquilo, né? Ou seja, o ranking do Putin já está batendo um recorde atrás do outro. É, vamos ver, quem sabe, ao longo do tempo, né? Tem uma outra teoria que diz que o reflexo, né, o impacto das sanções econômicas ainda não chegou e que é preciso esperar mais tempo, daí que recentemente a gente viu que vários países, como os Estados Unidos, por exemplo, prorrogaram por mais um ano essas sanções pontuais contra a Rússia. Mas sobre isso a gente ainda vai falar hoje no nosso bloco de economia, porque temos algumas informações interessantes sobre como a crise, ou melhor, as sanções contra a Rússia podem ter impactado, por exemplo, o euro, que hoje vive uma temporada de muita baixa frente ao dólar, já está no limite mínimo dos últimos 11 anos.
Colunista Roberto Fendt.
Professor Roberto Fendt, diretor executivo do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é o nosso colunista de hoje. Como está, professor Roberto? Tudo em ordem?
Muito bem, Arnaldo, muito bem. Espero com você também.
Graças a Deus, tudo bem. Prazer enorme tê-lo mais uma vez no programa da Rádio Sputnik. E nós estamos vivendo um momento em que o Brasil é cenário de grandes manifestações populares. Temos pela frente um final de semana de intensas manifestações, já iniciando nesta sexta-feira e com perspectivas delas acontecerem com maior intensidade no sábado e no domingo. No domingo, então, há uma grande programação nacional em torno dessas manifestações. Como é que o senhor está vendo o momento político atual do Brasil?
Arnaldo, o que está ocorrendo é um conjunto de situações que acabou desembocando nessas manifestações. Eu creio que a primeira delas, que é de extrema gravidade, é o fato de que o país ele está bastante descrente do mecanismo de representação tradicional que toda democracia tem. A democracia representativa ela funciona com base em representantes eleitos que canalizam a vontade popular para o debate no Congresso e dali se produzem leis, etc. Há uma grande descrença na legitimidade dessa representação. Além disso, o governo mantém um distanciamento olímpico da sociedade, Cerrado, que está na distante capital do país e alheio ao que se passa no restante da nossa terra. Vivemos uma situação hoje de anomia que, francamente, lembra muito para aqueles que já têm mais idade, lembra muito o período conturbado de 62, 64. Observe que, naquela ocasião, o governo também estava sitiado por acusações de corrupção e nos níveis mais altos do governo. E hoje nós estamos numa situação muito similar. Do lado da imprensa, não há muita opção. A imprensa está ameaçada de ser cerceada e a imprensa continuará a publicar tudo e qualquer informação relativa aos desmandos que estão acontecendo nos diversos escalões do governo. A imprensa não poderá, até por sobrevivência, mudar. Eu tenho muito receio de que haja algum tipo de conflito nessas manifestações. São manifestações simultâneas. Hoje ocorre uma grande, amanhã, desculpe, hoje ocorre uma, domingo ocorre outra. Recentemente, no Rio de Janeiro, houve confronto entre manifestantes das duas posições e eu tenho muito receio que isso aconteça. Por outro lado, nós vivemos também uma situação em que Congresso e Executivo estão frontalmente em oposição um ao outro. Essa situação vem sendo um pouco atenuada porque a oposição vem agindo como, no caso, como um bombeiro, evitando que haja um risco de ruptura institucional. E o que é possível fazer, né, diante disso? Eu acho que uma primeira coisa que é possível fazer do lado do Executivo é ouvir mais a sociedade, seus representantes, não permanecer na sua torre em Brasília. Agora, ouvir só não basta. É importante que a sociedade, ao manifestar-se pelos seus mais variados canais, especialmente através do Legislativo, que é o canal de manifestação que está previsto na Constituição, que a senhora presidente escute, né? E que pondere o que escutar, modifique o que julgar necessário modificar. Não é possível que ela permaneça nesse isolamento. É também, a situação é também um pouco agravada pelo fato de que a presidente ela acabou ficando isolada dentro do seu próprio partido. E o segundo partido mais importante da base está em franca rebelião contra o governo, né? Tudo isso configura um quadro que uma certa dificuldade e que nos mostra que estamos outra vez num período de transição, desta vez de natureza política. O que é de especial nessa nossa transição é de que agora, graças, em primeiro lugar, à vigilância da imprensa, que busca apresentar todos os fatos colhidos e apurados pelo judiciário. Em segundo lugar, pelo fato de que essa revolução tecnológica da internet permita que rapidamente toda a sociedade tome conhecimento das coisas que acontecem. Então, tudo mostra que vivemos nesse momento uma transição diferente das transições anteriores. Nós tivemos uma transição, uma travessia, quando, em 1988, com a Constituição, formalizamos um modelo de democracia para o país que, com altos e baixos, vem funcionando muito bem. Esse modelo, entre outras coisas, criou o Ministério Público, que está apurando todos esses casos de corrupção já encontrados e encontrará outros nos depoimentos que proceder. Posteriormente, com o Plano Real, nós fizemos outra transição, que foi a transição para a estabilidade macroeconômica. É possível, o Plano Real mostrou que é possível. Temos uma economia estável como qualquer país civilizado. Estivemos a pique de pôr a perder essa estabilidade macroeconômica nos últimos 4 anos. Eu acho que agora estamos outra vez no caminho certo. Não vai ser fácil, nenhuma transição é fácil e terá custos porque nós fomos muito longe nos descaminhos da nossa economia. Agora é a transição contra a corrupção. Já tivemos corrupção no passado, corrupção tem em toda parte, mas nunca tivemos uma corrupção institucionalizada como descobrimos agora que temos. Eu creio que com mais transparência, com mais cobrança pelos eleitores, pelos cidadãos, nós vamos passar por essa transição também. Então, não sou pessimista com relação ao quadro atual. Pelo contrário, eu acho que isso são as dores do parto, de passarmos a ter um país com mais honestidade na política e com estabilidade econômica e com a democracia cristalizada.
Professor Roberto Fenner, está ganhando voto entre os analistas políticos a impressão de que 2018, ano de sucessão presidencial, está sendo antecipado para 2015. O senhor concorda com essa avaliação?
Sim e não. Eu acho que há uma pitada de verdade no sentido de que as pessoas que pensam assim acreditam que o governo não conseguirá sair da enrascada em que se meteu. Mas eu, por outro lado, não creio que assim será. Eu acho que sim, na verdade, teremos um período bastante longo de ajuste. Não, francamente, não acredito. Ainda hoje, a senhora presidente, ontem, aliás, mas hoje os jornais trazem manifestação da senhora presidente dizendo que o país volta a crescer no final do ano. Eu acho praticamente impossível que isso volte a ocorrer, exceto se o ajuste fiscal for abandonado. Mesmo assim, dificilmente voltaria a crescer, porque o abandono do ajuste fiscal trará de volta a inflação, trará todas as mazelas que nós conseguimos, ou mal ou bem, domar com o Plano Real. Então, não vejo como. Eu acho que nós vamos passar 4 anos com um ajuste e, terminados 4 anos, haverá um novo presidente que será eleito normalmente. Eu acho que o país já passou essa fase da instabilidade em que se rompia com o processo democrático.
Professor Roberto Fenner, muito obrigado por mais essa participação no programa da Rádio Sputnik. Tenha um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira.
Igualmente. Grande abraço.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Fatos do Brasil.
Entidades como o CUT, Central Única dos Trabalhadores, MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e União Nacional dos Estudantes foram às ruas hoje, sexta-feira, em 23 capitais do Brasil. A pauta dos atos é defesa da Petrobras e o mote inicial da convocação dos sindicalistas e movimentos sociais, tendendo na avaliação governista a ser engolido, palavra, avaliação do governo, pela parte negativa para a presidente no que se refere ao ato, a crítica às medidas de ajuste fiscal que incluem alterações em direitos trabalhistas e previdenciários, alterações essas que dizem respeito ao pagamento de benefícios sociais. E para domingo está confirmada uma série de manifestações em todo o país, manifestações que igualmente vão se dividir entre favoráveis e contrárias ao governo. E crescendo, aumentando os protestos no país, vão automaticamente se fortalecendo os movimentos que tanto defendem quanto criticam o governo. Renan Lúcio, um destaque do Noticiário Nacional.
A Universidade de São Paulo, Arnaldo, ela subiu 30 posições no ranking de reputação acadêmica da instituição londrina Times Higher Education, em relação ao ano de 2014. O top 100 da lista das melhores universidades do mundo mostra que a USP saltou do patamar de 81 a 90 para a faixa 51 a 60 neste ano. A instituição paulista é a única brasileira entre as 100 melhores. Nesse ranking, as universidades são mencionadas por posição até o lugar de número 50 e depois enquadradas em grupos de 10 até o número 100. O ranking existe desde 2011, mas a USP apareceu pela primeira vez só em 2012. A elite de 2015, como nas edições anteriores, é formada por instituições dos Estados Unidos e do Reino Unido. O topo é da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, seguida pelas britânicas Cambridge e Oxford. A Universidade Autônoma do México, no patamar de 71 a 80, é a única outra latino-americana dessa lista. Para medir a reputação, o ranking considera pontos como participação em projetos internacionais ou atração de professores e alunos. Foram dadas 10.507 respostas de especialistas de 142 nações. Segundo um dos organizadores do ranking, a subida da USP se deveu, entre outras razões, ao programa governamental brasileiro Ciências Sem Fronteiras, que levou mais instituições internacionais a desenvolver laços com o Brasil e entender a força do país na educação superior.
Essa foi, como é o nome do ranking que você citou agora, Renan?
É da Times Higher Education.
Ah, então é esse mesmo que eu ia sair, na hora que você falou que o USP deu um salto, aí eu lembrei que a MGU, a Universidade Lomonosov, lá da Rússia, ela pela primeira vez ficou no lugar 25 nesse mesmo ranking, né? Então, justo como você disse, ela só fica abaixo dos países como Estados Unidos, a Grã-Bretanha, Japão, Canadá e Singapura, que estão lá no topo, né? Lá mesmo em cima. Mas é pela primeira vez, nunca antes, a MGU, que ela é chamada assim, com essa sigla internamente na Rússia, no mundo é conhecida como Universidade Estatal Lomonosov, é a maior daquele prédio grandão, né? Uma das chamadas Sete Maravilhas de Stalin, né? A sede da universidade. Então, pela primeira vez, né, nessas medições, ela está no lugar 25, que é uma colocação bastante alta.
Muito bem. E ainda sobre o noticiário brasileiro, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, rebateu hoje as críticas feitas por parlamentares da CPI da Petrobras, que taxaram a sua atuação como política e pretendem convocá-lo para depor na comissão. Segundo o Rodrigo Janot, tudo foi feito dentro do que preceituam as leis.
Reportagem Rádio Sputnik.
Um acordo assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e da Justiça com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai garantir um reforço no aparelhamento da Força Nacional de Segurança nas ações de combate ao desmatamento ilegal da floresta amazônica. Os investimentos são de R$ 30.600.000, vindos do Fundo da Amazônia, gerido pelo BNDES, com o objetivo de manter a permanência de 200 homens da Força Nacional em pontos estratégicos da floresta amazônica. Esta é a primeira vez que os recursos do fundo vão financiar as operações de fiscalização e controle do corte ilegal de árvores na região. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, chama a atenção dizendo que a verba vai possibilitar a aquisição de novos equipamentos, melhorando muito as condições de trabalho dos agentes na floresta amazônica.
Com essa verba de R$ 30 milhões, a possibilidade de comprar novos equipamentos e ter melhores condições de atuar na Amazônia. A tarefa de combate ao desmatamento não é simples. Exige muita dedicação e exige também muito equipamento. E agora, com essa verba, nós poderemos melhorar em muito a atuação da Força Nacional de Segurança.
O ministro da Justiça explica ainda que tipo de aparelhagem deve ser adquirida para facilitar o combate ao desmatamento na região.
Nós temos várias questões que podem ser objeto dessa aquisição, inclusive novas embarcações, novos equipamentos próprios para atuação na selva, inclusive o próprio custeio de operações será feito com essa verba, com pagamento de diárias e outras situações que, obviamente, exigem uma presença maior de efetivo lá. Portanto, passaremos a ter agora mais condições de continuar desempenhando uma tarefa que vem sendo bem feita e que agora será melhor ainda executada.
José Eduardo Cardoso aproveita e dá um recado para os criminosos que vêm atuando na região e pensam que vão ficar impunes.
Realmente a fiscalização não é simples, mas cada vez mais eu acredito que nós estamos nos equipando para fazer esse enfrentamento. A recente prisão de desmatadores, de grandes matadores, mostra que nós estamos agindo. Então, portanto, se alguém acha que vai ficar impune ao desmatar, prepare-se, será preso político.
A assinatura do acordo faz parte da terceira fase do plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. O projeto envolve 14 ministérios coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente. O plano foi iniciado em 2004 e é responsável pela elaboração e execução de políticas públicas voltadas para a redução do desmatamento na Amazônia. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, por causa das ações, em novembro do ano passado, foi registrada a segunda menor taxa de desmatamento na floresta amazônica desde 1988. De agosto de 2013 a julho de 2014, foram registrados 4.848 quilômetros quadrados de área desmatada, com redução de 18% em relação aos 5.891 quilômetros quadrados no período anterior. Dados do Ministério da Justiça apontam que desde 2008, a Força Nacional de Segurança faz ações de repressão aos crimes ambientais, principalmente desmatamento, extração e comércio ilegal de madeira na floresta amazônica. Em 6 anos, foram fiscalizados cerca de 1.200 serralherias e apreendidos mais de 1 milhão de metros cúbicos de madeira, 300 motosserras e 200 tratores. As ações ocorrem em apoio ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e à Polícia Federal. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine para a Rádio Sputnik.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Ciência e tecnologia.
E temos uma russa praticamente pré-selecionada para ir a Marte. Aquele famoso programa Mars One, que promove uma viagem a Marte só de ida. E tem muita gente querendo ir só de ida, sem voltar. Eu não sei se eles pretendem procriar ou formar uma civilização lá, como naquele filme do Schwarzenegger, né, que fala da colonização de Marte, mas esse projeto é levado a sério por muita gente. Uma russa chamada Anastasia Stepanova, ela é jornalista de Moscou, tem 28 anos, e ela já faz parte dos 100 candidatos do processo seletivo do Mars One, como eu falei, né, da colonização do planeta vermelho. Ele é assim, se chama. E a entrevista na íntegra está disponível no nosso site Sputnik Brasil. Ela está com mais 23 pessoas, vai poder ir a Marte mesmo se for selecionada numa outra fase desse projeto que vai acontecer em 2016. E nessa entrevista, a Anastasia conta todos os detalhes disso.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nesta segunda-feira deverá acontecer em Riga, capital da Letônia, uma manifestação de grupos simpatizantes do nazismo. E é sobre este assunto, sobre a receptividade que estes grupos encontram nos países bálticos, que nós vamos conversar agora com o professor Creomar Lima, professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Professor Creomar Lima, como está o senhor?
Vou bem, e você, meu caro, tudo bem?
Tudo bem, prazer enorme tê-lo novamente em nosso programa, professor.
Eu que agradeço.
Professor Creomar Lima, como o senhor vê estas manifestações pró-nazistas que acontecem na Letônia, na sua capital Riga, e qual o motivo dos países bálticos serem tão receptivos a estes movimentos?
Bom, o primeiro elemento para a gente discutir acerca dessas manifestações é lamentar, né? Afinal, esse tipo de discurso e de tendência é sempre bastante ruim, tendo em vista que estamos no limiar do século XXI, onde a lógica de direitos e de proteção das diferenças tem cada vez mais adeptos frente a outros tipos de discurso. Em segundo lugar, abordando do ponto de vista histórico, do porquê tais tipos de comportamento têm tanta ressonância nessas regiões dos países bálticos, a gente pode levar em consideração o fato de que tais discursos são colocados como uma espécie de resistência àquele domínio exercido por outros tipos de povos, notadamente o russo, no decorrer da história sobre essas regiões. Então, o nazismo acaba surgindo num mix de componente nacionalista, de resistência e de alguma medida de autoafirmação desses povos, provocando esse tipo de discurso político.
A grande questão é exatamente essa que o senhor está levantando. Enquanto boa parte do mundo se levanta contra as tentativas de ressurgimento do nazismo, outras partes ainda reservam espaço para que essas manifestações possam ocorrer. O senhor vê alguma possibilidade dessas manifestações prosperarem e irem além desses nichos localizados, professor Cleomar Lima?
Bom, na verdade, meu caro, toda a questão que envolve a expansão de determinado discurso político está sempre diretamente vinculada a uma outra questão, que é a aceitação das pessoas, né? No caso específico de discursos totalitários como esse do nazismo, nós temos de maneira efetiva que a valência desse discurso está muito vinculada a quê? A ineficiência de alternativas mais democráticas, né? O que, é que nós queremos dizer? À medida que o sistema político e os partidos de viés democrático não conseguem responder às demandas emanadas pelas populações, esse tipo de discurso extremista ganha força, porque ele vende uma espécie de solução barata para todas as questões. E nós muito bem sabemos que não existem soluções baratas ou fáceis para nenhum dilema societário. Então, a melhor forma, obviamente, de reagir a esse tipo de ação é, num primeiro momento, obviamente, se utilizando da lei, né? E, num segundo momento, também reforçando a capacidade das instituições democráticas de efetivamente serem uma alternativa a esse tipo de discurso.
Esta manifestação, que acontecerá segunda-feira em Riga, capital da Letônia, ela é realizada anualmente, tem o nome de Legião Letoniana, ou Legião Letã, e ela reúne veteranos que comemoram a derrota do exército nazista para os militares da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1943. A marcha dos adeptos das Waffen-SS, uma das divisões mais sanguinárias, mais cruéis dos nazistas, vem sendo criticada há muitos anos, porém não há como contê-las. Por que razão, então, não se consegue, em definitivo, conter essas manifestações que só servem para insuflar o ódio entre os homens, entre as populações?
Eu acho que uma grande questão que envolve esse tipo de manifestação é o fato de que, efetivamente, enquanto as pessoas comprarem esse discurso, você não tem como reprimir, né? Na verdade, acaba se tornando a violência que pode ser resultante desse tipo de fenômeno, acaba sendo exatamente o que esses indivíduos querem, né? Uma vez que não há outras alternativas, não há outras possibilidades, você tem que, ou você reprime a manifestação no momento que ela vai surgir, ou você lida com isso num outro tipo de patamar. Eu acho que especificamente nesse caso, dessa manifestação desses veteranos das tropas nazistas, o que a gente tem é um mix, como eu falei anteriormente, de alguns elementos que envolvem componentes mesmo históricos, de uma espécie de resistência, de uma tentativa de autonomia, e que vão se mesclando a outras situações, como esse discurso de preconceito, de preservação de algum tipo de identidade nacional, e aí vão encontrando essa ressonância e talvez uma certa tolerância de algum tipo de autoridade que não se posiciona no sentido de reprimir esse tipo de discurso.
A Rússia recentemente editou decretos agravando ainda mais as penalidades para todos aqueles que deflagrarem movimentos simpatizantes do nazismo. Esta é uma iniciativa que deveria se espalhar pelo mundo, professor Cleomar Lima?
Sem sombra de dúvida. É uma iniciativa muito bem colocada. Isso quer dizer, se você não tem um freio legal para determinados tipos de discursos que são baseados no ódio, as pessoas vão se sentir livres para odiar. Lógico que a lei por si só não resolve o problema. Ela pode colocar um tampão sobre uma situação, ela tem que estar vinculada a questões culturais. Mas um tipo de manifestação como essa feita pelo governo russo é sempre muito mais bem-vinda do que ações omissas, isso quer dizer, de governos e autoridades que não querem se posicionar diante dos processos.
Professor Cleomar Lima, muito obrigado por mais essa entrevista para o programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor. Tenha um excelente final de semana.
Muito obrigado, meu caro. Sempre um prazer falar com vocês.
Da mesma forma, até uma próxima oportunidade, professor Cleomar.
Até mais, meu velho.
Conversamos com Creomar Lima, professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, sobre as manifestações pró-nazismo que acontecerão em Riga, na Letônia, nesta segunda-feira, 16 de março. Professor Creomar Lima, de acordo com sua filosofia, condenou firmemente essas manifestações e endossa a opinião de que estes movimentos têm de ser contidos por toda a humanidade. Fim de papo, nosso programa vai ficando por aqui. Até o próximo programa, Renan Lúcio.
Até a próxima, Arnaldo. Até a próxima, Krasnov.
Até mais, e lembrando sempre aos nossos ouvintes que eles podem também acessar o nosso site Sputnik Brasil para ver as mais atualizadas informações online.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.